Sejam bem-vindos a mais uma edição Hertz Desportivo. Estamos de volta à sua companhia e temos muito gosto em poder estar deste lado e contar-se com a sua presença. Vamos, até bem perto das 23 horas, dar-lhe conta dos principais destaques em matéria desportiva que mexe com a nossa região, com particular incidência na 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, também a 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, sem esquecer-se modalidades como o futsal e ainda o atletismo, judo e também a natação. Vamos começar precisamente com o aniversário do Sporting Clube de Tomar, que deu um imenso sinal de vitalidade ao reunir-se com casa cheia para comemorar 108 anos de existência, data que foi oficialmente assinalada a 26 de fevereiro último. A iniciativa decorreu no restaurante familiar, onde o clube reuniu a família tomarense, entre sócios, adeptos, jogadores, treinadores, dirigentes e outros colaboradores, para além de eleitos locais e ainda representantes das entidades ligadas ao hóquei em patins nacional. A Hertz marcou presença na sessão, à altura em que um dos destaques incidiu no período de intervenções. Por exemplo, Ricardo Cardoso, presidente interino do Sporting de Tomar, fez questão de sublinhar a presença massiva dos sócios num sinal inequívoco de vitalidade do clube, congratulando-se ainda, elogiando a coragem e ousadia do ex-presidente Ivo Santos.
Ultrapassado o período pandémico que assolou o mundo e em particular o desporto, volta a reunir a família Sporting de Tomar. E reúne com uma presença massiva de sócios, tomarenses e amigos, num sinal inequívoco da vitalidade do nosso querido clube. Se por um lado existiram constrangimentos vários no período pandémico que afetaram o clube, nomeadamente no que concerne à diminuição do número de atletas e à impossibilidade de captar crianças e jovens para iniciar a prática da patinagem, por outro, enaltecemos o trajeto da nossa equipa sénior de hóquei patins, que se conseguiu estabilizar no panorama da modalidade, afirmando-se num lote restrito das 8 melhores equipas do país, salientando também o atual 13º lugar do ranking mundial de clubes. A equipa tem tido um trabalho de excelência e que muito nos orgulha. Hoje não se encontra presente em virtude da organização do primeiro Open de Patinagem Artística, que se encontra a decorrer no pavilhão Jacome Raton este fim de semana e, como já foi dito anteriormente, com duas atletas apuradas para o Campeonato Nacional. Ainda no respeito ao hóquei patins, bandeira do nosso clube, nos últimos anos foram criadas condições ímpares e, neste sentido, permitam-me uma palavra de agradecimento ao ex-presidente Ivo Santos, pela ousadia e pela coragem. A atração de sponsors e patrocinadores tem tido um papel decisivo na consolidação dos supracitados resultados, tornando-se uma mais-valia para o nosso projeto.
Ainda neste período de intervenções, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, falou do Sporting de Tomar como um clube de valores que devem prevalecer mesmo nos períodos mais difíceis.
E é isso que tem que estar sempre em cima da mesa. Uma organização com 108 anos passa por momentos menos bons, momentos difíceis, momentos fáceis. Mas há uma coisa que tem que prevalecer, sempre. Os valores que constituíram essa organização. E esses valores têm que estar presentes, porque, meus caros amigos, não vale tudo na vida. Nós gostamos muito de ganhar competições, gostamos muito de trazer bons resultados, mas não pode ser a qualquer custo. E aí é que entram os valores. E todos estamos aqui nesta sala, uns serão sócios, outros são amigos do Sporting Clube de Tomar, mas partilhamos esta paixão, independentemente da modalidade. Porque é certo que no passado já tivemos muitas modalidades, neste momento temos, e que muito nos orgulha o nosso hóquei sénior, temos também hóquei noutros escalões, temos a patinagem e temos o ténis de mesa. Mas aquilo que nos une aqui, independentemente das nossas cores clubísticas, é o Sporting Clube de Tomar e os valores que este grande clube encerra. E, portanto, eu penso que foi muito claro aquilo que três pessoas antes de mim falaram. o Presidente da Assembleia, o Presidente da Direção em Exercício e o treinador. Sozinhos não vamos a lado nenhum. A mesma paixão que nós temos quando estamos a ver o jogo, eu confesso que hoje só vi até ao intervalo, portanto já percebi que vocês só jogam quando eu me vou embora, portanto tenho que deixar de ver os jogos, não é? E portanto a paixão que nós temos quando estamos a ver o nosso clube a jogar, ou quando estamos nos campeonatos distritais de patinagem a ver os nossos atletas a competir, é a paixão que temos que levar fora do clube.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, o Sporting Clube de Tomar, aqui a assinalar 108 anos de existência. E por falar do Sporting de Tomar, registo para a 21ª jornada, a 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, onde a formação leonina soma e segue. Já não perde há 6 jogos neste percurso, 5 vitórias e 1 empate. Vamos então aos resultados desta jornada. Sporting de Tomar 9, Parede 3, Paço de Arcos 1, Murches 9, Oliveirense 3, Valongo 5, o Ribadave Porto foi adiado, Barcelos 5, Sporting 5, Juventude Viana 3, Benfica 5, a 22 de março joga-se o Famalicense Hockey Clube de Braga. Na frente, Benfica 54 pontos, segundo o Sporting com 49, terceiro Barcelos 48, quarto Porto 42 pontos, quinto Valongo com 39, sexto Oliveirense com 37, sétimo Sporting de Tomar com 36, oitavo Ribadave 22 pontos, nono Hockey Clube de Braga com 20, décimo Famalicense com 19, décimo primeiro Murches com 18 pontos, décimo segundo Parede com 15 pontos, décimo terceiro Juventude Viana com 10, décimo quarto Paço de Arcos com 9 pontos. Hertz acompanhou este jogo com o relato do Rui Bugalhão, que no final nos deixou as principais incidências do embate quase de sentido único.
A equipa do Sporting Clube de Tomar começou a perder, viu a equipa do Parede adiantar-se por intermédio de Rafael a fazer o primeiro gol aos 4 minutos, depois Zé Costa a fazer o 2-0 aos 6 minutos da primeira parte, Ferruccio reduziu para 2-1, Guilherme fez o empate a 2 na primeira parte e mesmo no final Tomás Morara a fazer o resultado com que se atingiu os primeiros 25 minutos da primeira parte desta partida, 3 bolas a 2. Depois, uma história de golos desta equipa nabantina perante um Parede que não teve realmente hipótese alguma de lutar por pontos. O quarto gol da equipa nabantina por Ivo Silva, depois 5-2 por Franco Ferruccio. Aumentou a contagem Guilherme aos 16 minutos, 6-2. Tomás Moreira fez o 7-2. Lucas Honório fez o 8-2. Depois Zé Costa reduziu para o 8-3 e o golo final a 10 segundos do final da partida de Franco Ferruccio. Que grande jogo do Sporting Clube de Tomar ao melhor nível. A equipa de Nuno Lopes estará com certeza nesta altura e porventura a atravessar o melhor momento da época 2022-2023.
Rui Bugalhão aqui com a análise. Este Sporting de Tomar 9, Parede 3 na reportagem, a cargo de Paulo Pereira. Registo para as palavras de Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, que disse que a sua equipa não entrou para jogar, mas depois, referiu, o Parede não conseguiu aguentar o ritmo dos seus jogadores.
Não entramos para jogar. Começámos a jogar quando pensámos em jogar. Fomos ali fazer... Quisemos fazer uma coisa que é normal ser... Que é... receber a equipa adversária a intimidar um bocadinho, faltas necessárias na tabela, coisas mal feitas, e o Parede aproveitou aquilo que a gente lhe deu e bem, e colocaram-se a ganhar. Agora é um facto que depois o Parede também despicaçou e não conseguiu aguentar o ritmo que a gente impôs no jogo. Acho que hoje foi um jogo de muito ritmo, o jogo todo. Depois os que saíram voltaram a entrar melhor, a equipa nunca quebrou e teve sempre uma grande dinâmica ofensiva. É lógico que os golos depois aparecem, se calhar até demasiado, mas francamente hoje era daqueles jogos que eu até a mim me cansava de estar a ver onde o ritmo estava a ser imposto no jogo com a bola a jogar. Acho que ficou claro, pronto, há vitórias assim, se calhar nós precisamos desta vitória também assim, mas pronto, nada disto é continuar a nossa senda. Mais 3 pontos e continuar o nosso caminho.
Mas há aqui, Nuno, factos desta partida que são curiosos, nomeadamente em jogadores. 25 golos para Franco Ferruccio, 25 golos para Tomás Moreira, faz 50 golos, isso é muito importante. Depois, Guilherme Silva faz também 13 golos, é um jogador em grande forma. Lucas Honório deixou de ser aquele jogador individual, é um jogador de equipa, é trabalho do treinador, é um facto. E Ivo e os restantes, quer dizer, não vou individualizar porque estamos a falar de um desporto coletivo, mas a verdade é que o Sporting Mar continua a dizer talvez das melhores temporadas que eu me lembro na primeira divisão.
Sim, estamos a jogar bem, acho que estamos a atacar. Eu acho que nestes 3 anos aquilo que se nota acima de tudo é que a equipa do Tomar ataca mais do que o que atacava anteriormente, porque os jogadores estão mais livres, estão mais soltos, libertam-se mais. E depois temos aqui coisas, argumentos nossos, lógico que são nossos, né? Que é mudamos o jogo, estamos sempre a mudar o jogo de ritmo, estamos sempre a mudar o jogo do sítio, atacamos zonas do campo diferentes. Os jogadores sabem o que é, tecnicamente, isto é uma conversa um pouco técnica, mas é válida. E isso, depois que lá está, mete, não sei se a gente não vai chegar aos 100 golos neste caso, na época, que era uma marca para mim que era importante, uma equipa de linha 2, marcar 100 golos é obra. Logicamente não estou nada preocupado com isso, mas estou preocupado em nós consolidarmos o nosso jogo e em validar os jogadores. É um facto que quem marca é importante, mas os outros que vão trabalhando, pá, eu não me lembro do Parede ter hoje aqui 4 contra-ataques. Atacar o que a gente ataca e depois repor para eles não contra-atacarem é grande mérito dos jogadores também.
Em relação às duas competições, mais duas competições para tomar, Supertaça António Livramento e Final Four da Taça de Portugal.
Olha, queremos estar lá, é a única coisa que a gente...
São em Tomar, está confirmado.
Sim, agora nós temos hipótese de estar nelas, portanto temos que lutar, trabalhar muito para estar lá, e é isso que vamos tentar, tocando os adversários que vêm por aí, mas acima de tudo é uma grande aposta. Acho que é feliz os títulos que eu vi hoje, cidade capital do hockey na melhor liga do mundo. Acho que é de louvar quem aposta nisso, e aqui não quer politizar isto, mas aqui é um grande trabalho da Anabela Freitas, a Presidente da Câmara, pá, indiscutível, e ela não pediu para falar, e eu também não voto aqui, por isso não tem a ver com votos, tem a ver só que acho que é alguém que agarrou a modalidade no sítio certo, no tempo certo, e que, pronto, entendo que investindo o retorno vem a seguir, e vem garantidamente.
Manuel Lopes, em noite de jantar de aniversário do Sporting Tomar, o que é que tem a dizer aos sócios?
Para já, obrigado pela confiança que me têm, neste caso, transmitido sempre, e festejar, neste caso, o aniversário de um clube centenário que acho que é emblemático, e que Tomar e os sócios do Sporting Tomar, se puderem ajudar mais um bocadinho, eu acho que nós ainda temos mais qualquer coisa para lhes dar, assim a conjuntura seja boa para nós.
De treinador para treinador, se Pedro Gonçalves, treinador do Parede, deu os parabéns ao Sporting de Tomar, que considerou como vencedor justo, considerando ainda que os seus jogadores tudo tentaram, apesar de terem sido algo imaturos.
Não, sem dúvida, parabéns ao Tomar, é uma vitória que eu acho que não tem qualquer contestação. Nós hoje apostámos numa receita que é culpa minha, tentámos vir aqui jogar com a intensidade que o Tomar mete no jogo, tentámos vir aqui ter mais bola, tentámos vir aqui ser uma equipa mais irreverente. Infelizmente isso não resultou, mas acredito, e pode parecer ridículo, mas acredito, se esquecermos um bocadinho o avolumado do resultado, acredito que em termos ofensivos e em termos de transição tiramos daqui bons indicadores para o jogo importante que temos na próxima quarta-feira na nossa luta. Mas ainda assim dou os parabéns aos meus jogadores pela humildade que tiveram. Tentaram tudo até ao fim. Acho que fomos um bocadinho imaturos em alguns momentos quando estávamos a ganhar 2-0 e ainda na primeira parte a perder 3-2, porque lá está, quisemos entrar na intensidade do jogo, quisemos entrar na correria do jogo. Isso tirou-nos algum discernimento para manter o plano de jogo, que envolvia muita bola a andar, não haver tanta circulação com bola, muita bola a andar, muita saída, e isso acabou por nos prejudicar. Por fim, quero apenas dizer que é preciso humildade no desporto a ganhar 9-3, a perder 9-3, nós também já ganhámos 9-3, o Tomar também já teve na situação em que nós estamos, e é preciso humildade para andar aqui, está bem?
Mas essa humildade é para a equipa adversária?
A humildade das pessoas que começaram a gozar connosco quando nós festejámos o 8-3, porque na nossa luta todos os golos contam, para a diferença de golos, portanto é preciso alguma humildade para andarmos aqui, está bem?
No final da partida, reparei que reuniu com os jogadores, foi uma conversa mais introspectiva, pode revelar?
A conversa é basicamente, nós hoje é um daqueles dias em que facilmente qualquer um de nós, com a dificuldade que temos em lidar com a frustração em alguns destes momentos, é fácil apontarmos culpas para o treinador para os jogadores, para a direção, para os árbitros, é difícil lidar com a nossa responsabilidade individual. O ano passado eu fiz exatamente isto em Turquel, quando já estava a parecer quase impossível ficar na primeira, fiz esta rodinha e disse-o, vamos cá ficar, e hoje voltei a dizê-lo, para já porque está dependente de nós, não, eu sei que hoje passámos para debaixo da linha d'água, mas continua dependente de nós, agora, é preciso é a melhor versão de cada um, e é preciso valores para andar aqui, e portanto não é andarmos aqui a chorar pelo leite que nós próprios derramamos todos juntos.
António Marante, por sua vez, ele que é guarda-redes do Sporting de Tomar, admitiu que a equipa não conseguiu entrar bem, mas depois os jogadores ainda foram a tempo de realizar uma exibição que catalogou como memorável.
Uma exibição, eu diria, memorável por parte da equipa. Começámos por perder a 2-0 e não entrámos bem, não é? Mas conseguimos dar a volta ao jogo, por, se calhar, do trabalho todo e da união que nós temos. E acho que o resultado de tudo isso dá nesta vitória. Começámos mal, mas conseguimos dar a volta por cima.
Já pesaste alguma vez o teu equipamento? Já, quanto é que tens no corpo?
É bom, não faço ideia. Vai a 20 quilos, talvez, não sei.
É que molhado pesa muito mais. E tu estás completamente molhado.
É capaz. Eu não tenho ideia, por acaso.
Em relação ao futuro, próximos jogos, quarta-feira no Porto?
Vai ser um jogo complicado, frente a uma equipa que luta pelo título, mas vamos dar o nosso melhor e fazer todos os possíveis para podermos tentar uma surpresa. Acho que temos qualidade para isso.
Ertz ouviu também Franco Ferrucci, o jogador do Sporting de Tomar, um dos melhores diante do parede, que disse estar muito contente com a exibição coletiva.
Sim, acho que, olha, sim, para ser sincero, fui logo e, olha, foi em uma questão de instante que decidi e pronto, coisa que às vezes uno faz no treino e agora podemos fazer no jogo e muito contento por isso.
Pensas muito rápido, estás sempre a mil, mesmo às vezes quando reclamas com o adversário e com os árbitros. Tirando isso, hoje estiveste muito bem e com uma grande exibição. Estás em grande forma, parabéns.
Olha, muito obrigado, mas eu acho que isso é um trabalho também do grupo. Eu não joguei sozinho esta partida, acho que meus colegas fizeram uma grande exibição. Começamos um pouquinho apertado. Mas pronto, depois conseguimos igualar e depois trabalhar sobre isso. Acho que estamos a jogar em base aos treinos, ou por acaso tentamos isso, dar sempre o melhor. E graças a Deus, hoje correu tudo bem. E dar os parabéns também à gente de Tomar, que estuvo aqui hoje. E isso nos faz muito bem ao pessoal e agradecido de coração.
O goleador Franco Ferrucci. Registo agora para as considerações de Pedro Favinha, comentador da ERTE para o Hockey em Patins, que abordou esta vitória do Sporting de Tomar.
O Sporting de Tomar, com o parede, foi um grande jogo de hockey, um resultado em que mostra uma equipa de Nuno Lopes em crescendo, que está perto de quinto lugar, que começou até a perder aos 3 e aos 5 minutos, já estava a perder por 1-0 e por 2-0, conseguiu alterar o rumo com muita paciência, porque o parede vai jogar num bloco baixo, nas transições rápidas, tentando jogar no erro do Tomar, e assim foi. Na primeira transição que o Tomar permitiu ao parede, aos 3 minutos, faz o 1-0 para o parede. Num livre direto, numa falta que ninguém ainda descortinou o porquê do cartão azul ao Ivo Silva, eu nas imagens que já revi e não consegui descortinar o que se terá passado. Não dou benefício da dúvida aos árbitros, mas não consegui perceber o porquê deste cartão azul e que dá o 2-0 ao parede.
Pedro, deixa-me dizer que nem tu percebeste, nem ninguém percebeu. Eu próprio, que estava perto do lance, também não percebi.
Pois é, foi difícil perceber o porquê. Eu realmente vejo Há um contacto de mãos entre ambos os jogadores, mas isso não é motivo, na minha opinião, para um cartão azul que veio depois a ser dado. Depois vejo um Tomar com muita personalidade, com uma... Aliás, vou começar pela questão da personalidade em relação ao 11, ao 5 inicial do Nuno. O Nuno manteve o mesmo 5 que jogou em Paços de Arcos, em que é uma equipa mais vertical, que é mais virada para a baliza e mais transições rápidas, na minha opinião. Vale o que vale, mas é a minha opinião. É uma equipa que tem mais golo, é mais virada para a baliza, o que mais Moreira dá-nos nisso, o Lucas dá-nos também transições rápidas e golo, em que a bola não é tão adornada para chegar até à baliza. É questão de ser mais rápida a chegar lá. Não deu resultado nos primeiros minutos devido aos dois golos do Paredes. E depois, se calhar, esta alteração do Ivo e depois sobre o cartão azul, a entrada do Filipe Almeida e algumas alterações que o Nuno faz em relação à equipa titular, a equipa do Tomar passou a ser uma equipa com mais posse de bola, adornou mais a bola, teve mais paciência com a bola no stick e aos poucos foi mostrando a sua personalidade e a sua capacidade de finalização, acabando a primeira parte com 3-2 já a seu favor, muito merecidos. E volto a realçar que esta equipa do Tomar, para seguir jogar o Tomar, só há duas hipóteses. Ou tenta-se jogar o jogo pelo jogo, o que acaba por ser mal, porque pode dar um resultado dilatado para a equipa do Tomar, ou se baixa as linhas e tenta-se jogar em transições e tentar ir marcando e tentar ir equilibrando o jogo. Neste caso, o Paredes conseguiu até determinada altura, mas depois a mais-valia do Tomar não deu hipótese. Aqui na segunda parte, há aqui dois momentos que para mim são essenciais. No início da segunda parte, o Paredes falha um livre direto de dar o 3 igual. Não marcando, o Ivo logo a seguir faz o 4-2 e nesse mesmo minuto, nesse minuto e meio, o Paredes tem duas oportunidades de fazer claras de gol, não marca. Logo de seguida, o Tato faz o 5-2 e praticamente aí arruma com o jogo e um Tomado personalizado. Foi aumentando o marcador. Desde que sofreu os dois gols, marcou 8 gols seguidos e só a partir daí sofre mais um e na fase um nono. E diz tudo sobre uma equipa que dominou a seu belo prazer, mostrou qualidade, mostrou classe e mostrou que é uma equipa que está preparada para os playoffs.
Olha, Pedro Gonçalves, o treinador da equipa da parede, no final da partida, referiu isso que acabaste de dizer, esse momento da segunda parte em que a sua equipa não concretiza o livre direto por grande intervenção de António Marante e depois com o golo logo a seguir do Sporting Tomar. De resto, mais factos desta partida, 25 golos para Tomás Moreira, 25 golos para Franco Ferruccio, que fez mais um grande jogo. Ontem Franco Ferruccio deu o show completamente, foi uma grande exibição pela positiva, sem se perder naquelas eventuais discussões com o adversário, com os árbitros. Ontem Franco Ferruccio jogou um hóquei puro e de espetáculo, mas não só, toda a equipa ontem fez talvez das melhores exibições que me lembro no Municipal de Tomar na segunda parte.
Concordo plenamente contigo, foi um conjunto, na sua exceção da palavra, só um conjunto bem oleado, com forte personalidade, com o dedo do seu treinador, conseguia fazer o que o Tomar fez neste jogo. Porque o Paredes não é uma equipa fácil de jogar, é uma equipa que dá sempre tudo em pista, nunca dá um lance como perdido, é uma equipa à semelhança também do seu treinador, que é um treinador que gosta de que as suas equipas tenham garra. E neste aspecto não soube jogar com as peças que tem ao seu dispor, e foi uma equipa paciente, soube mostrar o seu hóquei, foi impondo o seu hóquei, mostrou que tem muita qualidade neste plantel e aos poucos foi mostrando que a qualidade estava lá e tal como disseste, um grande jogo desta equipa do Sporting Tomar, com um tato totalmente revigorado, em que mostrou que o hóquei não é feito só de picardias e de ter qualidade. Ele se só focar neste aspecto da qualidade técnica ou tática que tem, torna-se um jogador enorme e de uma mais-valia para esta equipa do Tomar, que só tira proveito da excelência deste jogador. A referência também para o Tomás, que também está a fazer uma excelente campanha, é um jogador que tem remate fácil, mas está a mostrar que também não é só remate fácil, é um jogador de intensidade e de criatividade, e um jogador de equipa que tornou-se essencialmente também um jogador de equipa, e isso só beneficia a sua qualidade individual para pôr depois ao dispor do coletivo.
Pedro Favinha, comentador da ETS para o Hockey em Patins. Avançamos ainda nesta modalidade e antes de fecharmos a primeira parte de ERTE Desportivo, registro para a 2ª Divisão Nacional, Zona Sul, foi a jornada 18. Vamos então aos resultados, isto numa ronda em que a União de Trocamento voltou a perder. Hockey Clube de Sintra 8, Física 3, Turquel 5, Candelária 5, Oeiras 3, Ventude Salesiana 3, Sporting B 3, Marítimo dos Açores 5, Biblioteca 4, Sporting Marinhense 4, Alenquer e Benfica 7, Leiria e Marrazes 0 e União do Trocamento 1, Benfica B 6. Na tabela classificativa continuam lado a lado Candelária e Turquel, ambos com 43 pontos. Mais perto agora o Alenquer e Benfica, que tem 41. Quarto, o Sport Lisboa e Benfica B, que tem 34 pontos. Quinto, Biblioteca 33. Sexto, Oeiras com 26. Também com 26, o Hockey Clube de Sintra. Oitavo, o Sporting Marinhense com 24. Nono, União de Trocamento com 17. Depois, com 15 pontos, aparecem duas equipas, Física e ainda o Marítimo dos Açores. Em zona de descida, 12º, Leiria e Marrazes com 13, 13º, Ventude Salesiana com 9 pontos, 14º e último, o Sporting B, que tem apenas também 9 pontos. O número de trocamento aqui ainda terá que fazer-se pela vida no que diz respeito à luta pela fuga à descida, a formação da cidade dos comboios, que até começou o campeonato de uma forma que lhe permitia chegar a esta fase da competição completamente tranquila. Mas uma série de maus resultados, derrotas consecutivas, fazem com que o União do Trocamento esteja agora também dependente daquilo que possa fazer nas próximas jornadas. No que diz respeito à 3ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, jornada 19, vamos aos resultados. Marítimo 8, Odivelas 1, Física B 4, Alcobaçense 8, Nafarros 3, Alenquer e Benfica B 3, Corujas 3, Campo de Ourique 2, Tujal 3, Santa Cita 7, Vila Franquense 9, Turquel B 4 e Hóquei Clube de Sintra B 6, Stuart Massamá 3. Aqui, na tabela classificativa, o Vilafranquense lidera 47 pontos, segundo Campo de Ourique com 39, terceiro Alcobaçense com 37, quarto o Hockey Clube de Sintra B com 34, também com 34, o As Corujas de Coruche, sexto o Tujal com 31 pontos, sétimo Alenquer e Benfica B com 28, oitavos Turquel B e Santa Cita com 27 pontos, décimo Marítimo com 25, décimo primeiro Nafarros 23 pontos, décimo segundo Stuart Massamá com 19, 13º Física B com 12, ainda sem qualquer ponto. Odivelas, 19 jogos, 19 derrotas. E assim fechamos esta primeira parte de ERTE Desportivo. Já de seguida as atenções centram-se no futebol. Fique por aí.
ERTE Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, ERTE Desportivo. Como prometido, vamos centrar atenções no futebol. Campeonato de Portugal, onde foi um fim de semana muito positivo para as equipas do Distrito de Santarém, para as duas equipas do Distrito de Santarém que estão nesta competição. Vamos então dar conta dos resultados da 22ª jornada. Marinhense 3, Arronches e Benfica 1, Mortágua 2, Benfica de Castelo Branco 2, União da Serra 1, União de Santarém 2, Alcaíns 0, Cruxense 3, Sertanense 1, Sintrense 0, Loures 2, Perupinheiro 2. Três equipas na frente. Perupinheiro, União de Santarém e Marinhense, todas elas com 41 pontos. O 1º de dezembro é quarto, tem 40 pontos. Quinto, Benfica de Castelo Branco com 37. Sexto, Sintrense com 32. Sétimo, Sertanense com 31. Oitavo, Coruxense com 29 pontos. Em zona de descida, nono, Mortágua, também tem 29 pontos. Décimo, União da Serra com 24. Décimo primeiro, Loures com 19 pontos. 12º, Arronches e Benfica com 16, 13º, Alcaíns com 8 pontos. Recordar que o Rio Maior foi desclassificado deste campeonato de Portugal, por isso já está então fora destas contas. Avançamos agora para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, 23ª jornada, tudo na mesma na frente da tabela classificativa, já no que diz respeito à luta pela descida, o Cartacho renasceu. Vamos aos resultados: Fazendense 2, Bonavente 1, União de Tomar 4, Fátima 2, Entrocamento Atlético Clube 0, Amiense 1, Oriense 0, Alcanenense 0, Salvaterrense 7, Águias de Alpiarça 3, Abrantes e Benfica 1, Cartacho 2, Mação 0, Samora Correia 0 e Ferreira do Zêzere 4, Torres Novas 3. Na frente, União de Tomar, 55 pontos, segundo Fazendense com 51, terceiro Amiense com 50, quarto Alcananense 43, quinto Mação com 39, sexto Samora Correia com 37, sétimo Salvaterrense com 33 pontos, oitavo Oriense com 31, nono Fátima tem 30, décimo Torres Novas 28, décimo primeiro Ferreira do Zêzere com 26 pontos, décimo segundo Águias de Alpiarça com 22, décimo terceiro Abrantes e Benfica com 21, décimo quarto Sport Lisboa e Cartacho com 20, décimo quinto Benavente com 17, décimo sexto e último o Entrocamento Atlético Clube com 13 pontos. O União de Tomar não vacila na defesa do primeiro lugar. O emblema nabantino recebeu e venceu o Fátima por 4-2, sendo que foi obrigado a vestir o fato macaco, até porque foram os fatimenses a marcar primeiro. Os unionistas conseguiram a 7ª vitória nos últimos 8 jogos, mantendo desta forma os 4 pontos de vantagem em relação ao vice-líder. Já o Fátima, que não perdia há 4 jornadas, voltou assim aos desaires, precisamente no jogo após a saída de Mário Nelson do comando técnico. Ainda assim, refira-se, a manutenção não está em risco. Rui Bugalhão e José Tapadas formaram a dupla da ERT no acompanhamento a este jogo. Ficou no final essa análise.
Foi realmente interessante nestes 5 minutos finais alguma emoção que estava realmente afastada há algum tempo. Mérito para o Fátima, como tínhamos referido na altura, que fez 4 alterações, portanto, dos seus jogadores, entraram os jogadores mais frescos, que realmente procuraram acercar-se da área do União de Tomar. O União de Tomar não permitiu, como eu tinha dito, na altura dos 90 minutos, o jogo parecia que estava realmente encerrado. O que é certo é que no futebol acontece sempre umas surpresas e o Fátima não deu por encerrado a partida, ou terminada a partida. Fez um golo em que realmente o União de Tomar relaxou, convenceu-se que o jogo seria ganho. E nisto, quando há um golo de diferença, a equipa que está a perder galvaniza-se, vem para cima realmente do seu adversário à procura do empate e por vezes consegue. Não conseguiu, diga-se em bom, na verdade não seria justo para a União de Tomar. O que é certo é que as equipas não podem, de alguma forma, até o árbitro terminar o jogo, não podem descansar. Têm que realmente estar concentradas, ter mais atenção realmente que foi. Justíssimo realmente este lance final para descansar, mas não haveria, mesmo se não fosse golo, o jogo terminou logo a seguir, portanto o União de Mar acabaria por ganhar 3-2. O resultado não espelha realmente aquilo que se passou em campo. O Fátima começou bem nos primeiros 10, 15 minutos, conseguindo um golo com todo o mérito, provocando realmente a desatenção do União de Mar. A partir daí, o União de Mar tomou conta das operações, teve realmente em Emerson um jogador fundamental, que joga muito bem de costas para a baliza, fez 2 assistências, fez um gol, desbloqueou realmente o jogo e o União de Mar nunca permitiu ao Fátima realmente grande perigo, grandes jogadas de perigo. A segunda parte foi um pouco monótona em relação até aos 90 minutos. O União de Mar criou 2 ou 3 oportunidades flagrantes de golo, 2, 3 intervenções do guarda-redes do Fátima muito boas, e realmente o Fátima é uma equipa que realmente está a crescer, vai crescer com certeza, e ultrapassando agora este revés que teve no aspecto técnico, estou convencido que realmente vai melhorar e mais coisas. Portanto, reparto só realmente o final, é que realmente uma justíssima a vitória do União de Mar.
Aqui a análise do União de Tomar 4, Fátima 2. Marco Marques, treinador do União de Tomar, disse que a sua equipa soube sofrer e assim terá que ser para quem quiser ser campeão.
Normalmente nós fazemos que é o gol fácil, hoje foi o contrário, tivemos muitas situações na segunda parte para fazer gol, não conseguimos fazer, sofremos, mas uma equipa que quer ser campeã tem que saber sofrer, e foi o que aconteceu. Fomos grandes na parte final, o Fátima, como é óbvio, a querer carregar, faz parte, apesar das dificuldades que podíamos ter feito e não fizemos, isso é um facilitismo, quem facilita às vezes lixa-se. Felizmente não aconteceu, em relação ao jogo do Fazendas, isso a gente tem que se preocupar connosco, uma semana de cada vez, um jogo cada vez, e para a semana vamos a Amiens preparados para enfrentar o Amiens.
Amiens é sempre um jogo complicado, um campo muito difícil, Marco.
Claro que é, a gente sabe, de antemão a gente sabe as dificuldades que vamos ter, e não é por aí que a gente não vai para lá com o nosso espírito, com a mesma vontade que temos tido, com a vontade de ganhar o jogo, que é isso que a gente vai trabalhar durante a semana, preparar bem o jogo, cabecinha no sítio, e ir a Amiens ganhar.
Como é que lês a situação do Fátima com a saída do técnico de Fátima, Mário Nelson, para Ferreira de Zezer?
Isso é uma parte que eu não vou comentar. Como eu ouvi, desejo a maior sorte ao Mário, desejo a maior sorte ao Fátima, desejo a maior sorte ao Ferreira. Cada pessoa tem as suas decisões e há que respeitá-las. Se ele o tomou foi porque alguma coisa fez tomar. Agora eu não sou ninguém para estar a opinar sobre esse assunto.
23ª jornada, mais uma oposição ganha, mais uma ultrapassagem. Semana a semana, como disseste, a próxima semana, 24ª jornada, topo da classificação, 55 pontos, em busca do sonho.
O sonho está cá sempre, como é óbvio. Faltam 7 finais e continuamos a trabalhar para isso. E espero que até ao fim, que a gente lute até ao fim, e se não lutarmos, eu costumo dizer assim, se não conseguir, sou mais um a tentar. Se conseguir, parabéns para o União Tomar.
Para a semana já podes contar com o Anderson.
Sim, sim, é uma mais-valia, como é a mais-valia do Fábio hoje, passado meses, voltou ao ativo, o Gui, vamos faltar outra, falta-me sempre o Gui, o defesa esquerdo, também voltou a...
Guilherme Graça,
temos as opções que estão a aparecer outra vez novamente, e estamos preparados, o Siaka está a voltar agora a tempo inteiro, o Zé Charles certamente para a semana já vai estar apto para treinar, e é isso que a gente tem que pensar, é semana a semana, e os jogadores todos aptos para dar o contributo à equipa.
Marco, muito obrigado, parabéns por mais uma excelente vitória. O União de Tomar continua no topo da pirâmide e, claro, na próxima semana, em Amiens, vai ser mais uma batalha, entre aspas, para o teu União de Tomar.
Mais uma batalha, trabalhar até o fim. Vamos trabalhar para trazer o melhor resultado possível do Amiens.
Marco Marques, treinador do União de Tomar. Vemerson, jogador do União de Tomar, ele que foi eleito o melhor em campo, disse que a equipa continua focada nos melhores resultados possíveis.
Agradecer a Deus aí por tudo, pela saúde que é mais importante, também meus companheiros que me ajudam bastante durante a semana, e a gente vem crescendo no dia a dia com o trabalho, e espero que esse ano venha a ser um ano maravilhoso, que a gente venha continuar focado com o trabalho, que é o mais importante, que a gente continuar trabalhando firme, que para mim é o mais importante, é o trabalho, e também isso aqui não é fruto só meu, é da equipe toda também, não é só meu não, é da equipe toda para mim.
Olha o Emerson, os ventos foram superando favoráveis até praticamente aos 90 minutos em Fazendas de Almeirim, vitória em que a equipa do Fazendense continua com os 4 pontos de diferença, estava toda a gente ansiosa, colava aos ouvidos também à nossa rádio para saber o que, as informações que vinham do Fazendense no jogo na recepção ao Benavente, mas claro, 4 minutos, aliás, 4 pontos nesta altura, antes da deslocação do União de Tomar, aliás.
É, a briga vai ser até o fim, não é? Acho que a gente não tem que olhar para a equipe do Fazendense, a gente tem que preocupar com a gente, com o nosso dia a dia, e focar no nosso trabalho, nosso objetivo é somente União de Tomar. A gente, claro que o Fazendense é uma grande equipe, vai ser um belíssimo jogo lá, com certeza, espero que a gente traga de lá os pontos, que é mais importante trazer os pontos de lá.
O que é que faz nessa altura estar em tão bom momento da forma quando estamos no mês de março? Também, claro, eu peço desculpa, o Emerson, o trabalho do Patrício não pode ser posto de parte nesta altura.
Ah, o Patrício, como todo mundo sabe, é um cara, é o responsável por tudo que está passando a gente também aqui, querendo ou não, ainda é meu cunhado ainda, é uma boa pessoa que me ajuda a gente também muito. Eu acho que o melhor desse momento é a amizade com o pessoal, com muitos anos aqui já na União aqui, então a gente quer alguma coisa, a gente sempre tentou alguma coisa e espero que esse ano a gente consiga alguma coisa. Tô com fé que esse ano a gente vai conseguir alguma coisa.
Quando o individual está ao serviço do coletivo, da forma que está, é realmente meio caminho andado, não é, Emerson?
É, quando o individual da gente aparece, é muito bom. Eu fico muito feliz em poder ajudar a União, não só com os gols, mas também a tentar assistir os companheiros, que também que é importante. Fico feliz com os companheiros marcam, que é muito bom ver todo mundo bem, todo mundo feliz, para a semana ser uma semana boa de trabalho.
Aqui o Emerson, jogador do União de Tomar, importa sublinhar que do lado do Fátima não houve nenhum técnico disposto a assumir responsabilidades por prestar declarações. O Amiens não desiste de se chegar ao topo da classificação e nesta jornada venceu na deslocação ao entroncamento por 0-1, mantendo-se assim a um curto ponto do segundo posicionado e a 5 do União de Tomar, com quem joga na próxima jornada, num jogo que poderá ter contornos de decisivo para a afirmação do emblema de Amiens como candidato ao título. Foi o 10º jogo seguido sem derrotas por parte do Amiens, que neste percurso venceu 8 duelos, sendo que a sua baliza está inviolável há 5 jornadas. já o cada vez mais aflito em trocamento, perdeu 3 dos últimos 4 jogos e continua com sérias dificuldades para deixar o último lugar. Eis a análise desta partida por João Santos.
Bem, foi numa tarde de sol, sem vento, com uma temperatura muito amena, ou seja, com ótimas condições para a prática de futebol, assistimos aqui no trocamento a uma partida muito interessante. Foi pena, de facto, a relva estar só um pouco alta. E foi interessante porquê? Porque as equipas tiveram ambas sempre os olhos na baliza, o jogo realizou-se pouco a meio campo, onde o Amiás foi sempre mais preponderante, e sempre junto às balizas, tendo ambos os guarda-redes brilhar na grande altura. O Amiás entrou bastante forte na primeira parte, dominou em absoluto até aos 20 minutos, depois entre os 20 e os 40 minutos a partida foi mais equilibrada e foi à altura do jogo em que se chegou mais a meio campo, mas isso em grandes lances de perigo junto às balizas, para na parte final da primeira parte o Amiás tornar a abeirar-se com muito perigo da baliza adversária. Aqui durante a primeira parte tenho aqui averbado alguns lances que gostaria de informar o auditório. Logo aos 4 minutos depois de uma falha da defesa, o número 7 do Amiense Ganso atrasou-se muito atrasado e o Matos saiu de prensado, mas podia ter feito golo. Aos 7 minutos de jogo, deu-se o caso do jogo, Ganso apareceu isolado, fez um chapéu ao guarda-redes, a bola ia entrar, o guarda foi tirada por uma defesa e, entretanto, o guarda-redes teve um pequeno choque com o Ganso e o árbitro apontou para a marca de penalidade. No meu entender, bem que esteja um pouco longe do lance, não houve qualquer falta e este lance foi muito importante porque este lance é que decidiu o jogo. Portanto, na sequência do penalti que foi marcado, o lançado Ganso fez o primeiro e único gol do jogo. Aos 13 minutos, novamente, Ganso isolado, rematou com uma grande defesa do guarda-redes Jefferson. Aos 16 minutos, João Costa cai na área do Amiense, reclama grande penalidade, mas aqui, no meu entender, houve novamente um choque e não houve qualquer falta do defesa do Amiense. Novamente, aos 16 minutos, passe de João Costa para Aguiar, que apareceu isolado e Jefferson derrujou-se aos pés e segurou a bola. Aos 28 minutos foi a primeira ação disciplinar. André Ramos, do Entregamento Atlético Clube, deu um cartão amarelo. Aos 43 minutos, novo amarelo para David Martins. E aos 45 e 46 minutos, o Jefferson se tornou a salvar o 2-0 para o OMS, realizando duas ótimas defesas. A segunda, aos 46 minutos, a remate de Rodrigo Martins, que em posição frontal, só não marcou o gol porque a bola bateu também num defesa do entroncamento atlético. Na segunda parte, a equipa do Amiens tornou a entrar bastante forte, continuou a dominar o jogo, mas o jogo foi bastante mais equilibrado e houve lances de perigo em ambas as balizas. Aos 49 minutos, o cruzamento de Ganso da esquerda apanhou o Barba Rocha em posição frontal, mas arremetou defeituosamente e falhou escandalosamente o golo. Aos 54 minutos, o remate de Gonçalo para uma grande defesa do guarda-redes do Amiense, José Vieira. Aos 58 minutos, um cruzamento à esquerda de Ganso, que foi concluído com um bom remate por Guedes. Aos 63 minutos, um remate de Sandro do Amiense em boa posição por cima, que devia ter feito novamente o 2-0. Entretanto, aos 59 e 62 minutos, ocorreram duas substituições para cada equipa. Entrou Freitas e saiu David Holando e entrou também Tomás Gomes. E saiu também Rui Pedro. E para o Amiense saiu Guedes e entrou Rodrigo Lucas e saiu Barba Rocha e entrou Lentino. Aos 63 minutos, aos 60, desculpa, aos 64 minutos, uma boa jogada de Freitas do entroncamento atlético Lula, que isola João Costa, que remata por cima, um bom remate por cima. Aos 66 minutos, novo amarelo para o entroncamento atlético Lula, para Bruno Lemos. Aos 71 minutos, grande remate Lentini, com uma grande defesa de Jefferson. Nova substituição aos 68 minutos. Saiu Ramos e entrou Salgado. E saiu Aguiar e entrou Kiko para o entrancamento Atlético Clube. O entrancamento Atlético Clube teve no minuto 74 dois lances para marcar. O seu avançado centro Freitas, isolado, não consegue obter gol porque José Vieira fez uma grande defesa. Na sequência do canto, um pontapé de ressalto de Gonçalo, uma nova grande defesa de João Vieira, que evitou o empate. Aos 77 minutos, novo amarelo para o entrancamento atlético Clube, para Tomás Gomes. Nova substituição aos 80 minutos, que saiu Damaso e entrou Ricardo Peralta para o Amiens. E aos 82 minutos, saiu Tomás Gomes, lesionado, e entrou Augusto para o entrancamento atlético Clube. Aos 84 minutos, um grande lance de contra-ataque, pá, na sequência de um canto, pá, do Amiense, que foi salvo in extremos por Kiko, que de carrinho conseguiu prensar o remate. Aos 85 minutos, Ganso, completamente isolado, após um cruzamento da esquerda, não consegue fazer uma boa recepção e falhou um gol cantado. Aos 89 minutos, novo amarelo, desta vez para o Amiense, para Sandro. Aos 92 minutos, pá, segundo amarelo para Dom Lemos, que viu o vermelho e foi expulso, aos 92 minutos. E aos 94 minutos, Ganso, na transformação de um livre direto, faz grande remate que Jefferson defendeu para campo. Ora, que, relativamente à atuação do árbitro, quanto a mim, esteve bastante bem técnica e disciplinarmente, apenas falhou no lance de penalti, porque, na minha opinião, não há qualquer grande penalidade.
João Santos aqui com a análise a este entroncamento do Atlético Clube 0, Amiense 1, vitória da formação do Conselho de Santarém, que continua assim em plena luta pelo primeiro lugar. Estamos então já na reta final deste campeonato, altura de decisões, e não restam dúvidas face a este empate que o Alcanenense cedeu na deslocação até Orém, que nesta altura há 3 candidatos ao título: União de Tomar na frente, 55 pontos, segundo Fazendense, 51, terceiro Amiense com 50, então estas 3 equipas separadas por 5 pontos, sendo que as contas poderão ficar ainda mais baralhadas caso o Amiense vença o União do Tomar na próxima jornada, jogo grande daquela que será a jornada 24. Pelo contrário, se o União do Tomar vencer, então afastará o Amiense dessa luta e passará, ao que tudo indica, a ser uma luta a 2 aqui, com o Fazendense na próxima jornada, no Fazendense a ficar expectante face àquilo que acontecer em Miais de Baixo, ainda que o Fazendense tenha pela frente um sempre difícil Centro Desportivo de Fátima. No que diz respeito a números, o União do Tomar continua a ser a equipa com o maior número de vitórias, ganhou 18 jogos nas 23 jornadas realizadas. Pelo contrário, o entrocamento do Atlético Clube tem apenas 2 triunfos. No que diz respeito ao Amiense, é nesta altura a equipa menos batida, que menos derrotas tem, apenas 3 desaires. Pelo contrário, o Sport Lisboa e Cartaxo têm 15 derrotas, é a equipa que mais derrotas tem até agora contabilizadas. No que diz respeito a empates, registo para o entroncamento Atlético Clube, também para o Samora Correia, também para o Oriense e também para o Alcanenense, que nesta altura tem 7 empates, já o União do Tomar e ainda o Torres Novas são as equipas que menos empatam, têm apenas uma igualdade nas 23 jornadas até agora disputadas. O melhor ataque, esse, continua na posse do União do Tomar, tem 55 golos marcados. A equipa menos concretizadora até esta altura é o Sport Lisboa e Cartaxo, tem 21 golos apontados. Já a melhor defesa está na posse do Fazendense, sofreu apenas 18 golos. A pior defesa é aqui dividida por duas equipas, precisamente o Torres Novas, 52 golos, e ainda o Águias de Alpiarça, que também tem 52 golos sofridos. A formação alpiercense, que foi goleada, números expressivos, passa a redundância, sofreu 7 golos na deslocação neste domingo até Salva Terra de Marcos. Vamos continuar a olhar para esta jornada, já de seguida, na terceira parte de Hertz Desportivo. Fica então por aí, voltamos então já de seguida.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 23ª jornada, a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde Oriense e Alcananense empataram a zero numa divisão de pontos entre duas equipas que merecem nota positiva por aquilo que têm feito no campeonato. Oriense, por sua vez, só perdeu um dos últimos 7 jogos, ainda que em casa, números negativos, não saiba o que é ganhar há 7 partidas, precisamente. Mesmo assim, está livre dos apuros em torno da despromoção. Já o Alcananense, este empate faz com que tenha perdido o comboio dos 3 da frente, ainda que tenha apenas uma derrota nas últimas 16 jornadas. Está agora numa série de 3 empates seguidos. A Hertz acompanhou este duelo pelo repórter Fábio Keita. Vamos a essa análise.
O Orém acaba por empatar 0-0, mas podia ter ganho, mas como podia ter perdido. Mas passando ao resumo, na primeira parte, só 2 lances de realçar. Por Francisco Salgueiro, do Alcanense, já na grande área e isolado, remata para boa defesa de Manuel Sousa. E aos 22 minutos, Dino, do Orém, remata fora da área, mas a bola a passar muito perto do poste esquerdo. Mas na segunda parte, muito mais emoção e mais apelos para os dois lados. Começando aos 49 minutos, na conversão de uma grande penalidade, Dino remata, mas a bola vai ao poste e na recarga, a defesa do Alcanense corta a bola. Aos 54 minutos, Francisco Frazão, na esquerda, cruza para João Vieira e ele cabeceia como mandam as regras, mas a bola vai à trave e sai para fora. Aos 73, Votos Candé, em jogada individual, remate e já dentro da área, permite defesa apertada a Manuel de Sousa. Aos 77 minutos, Moisés, na sequência de um livre direto, permite defesa segura a Manuel de Sousa. Aos 85 minutos, João Vieira, do Orem, quase marca gol após falha de Fernando, que fintava, neste caso, João Vieira, defintou o guarda-redes, e já sem ninguém na baliza remata, mas a bola, por milagre, está ao lado. Aos 87 minutos, novo penalti para a turma de Orem. Mas antes disso, faz o penalti, neste caso, é expulso, e Dino, novamente, na conversão do penalti, permite a boa defesa a Fernando, neste caso. Aos 90 mais 2, Fernando cruza para a área, mas a bola vai ao posto direito, cabeceado por Bernas. Aos 93, Diogo Ameiro, em excelente posição, mas manda a bola por cima da barra, com Fernando completamente batido. E aos 94, Moisés, em excelente posição, e já com a bola na grande área, remata, mas a bola passa muito perto do posto esquerdo. Empate, que seja justo, mas o Orem podia ter ganho. Em relação à equipa de arbitragem, não complicou o jogo e teve relativamente bem.
Fábio Keita aqui com as considerações deste Oriense 0, Alcananense 0. Ferreira do Zezer recebeu e venceu Torres Novas por 4-3 num jogo recheado de emoção e onde a formação da casa, que estreou Mário Nelson como treinador, foi mais feliz e conseguiu os 3 pontos mesmo à beira do final. Foi assim o ponto final numa série de 5 derrotas seguidas por parte dos ferreirenses e numa altura em que a despromoção começa a ficar ameaçadora. É necessário recuar até dezembro último para se constatar um último triunfo do Ferreira a jogar em casa. Já o Torres Novas perdeu 3 dos últimos 4 jogos, mas continua numa posição tranquila. Fica a análise deste duelo por António Catarino.
Em que sobre o minuto 90 o Ferreira dos Ezes consegue colocar-se novamente na frente do resultado com um golo obtido então por João Guerreiro depois de uma saída em falso do guarda-redes Telmo do Torres Novas que depois de Cris emendar a bola de cabeça com essa saída em falso de Telmo acaba por sobrar para João Guerreiro que foi apenas encostar a bola e a fazer o 4-3. Esta segunda parte, de alguma forma, veio bastante diferente e mais equilibrada, e os lances de bola parada ditaram os golos que foram acontecendo aqui nesta partida, e também pela parte do Ferreira de Vez, no caso concreto, dois falhanços que, de alguma forma, com a defesa do Torres Novas a não limpar bem os lances e arrumar a sua casa, a equipa que se apresentou sempre bastante concentrada no jogo, numa bela partida que assistimos aqui esta tarde pelas duas equipas, e dois falhantes que de alguma forma condicionam e deixam o Ferreira de Vezes duas vezes, por duas vezes, com o 3-2 por Zezinho e agora com este 4-3 por João Guerreiro, e deixando assim o Ferreira de Vezes, portanto, na frente do marcador. O jogo está, portanto, a poucos minutos do final, em tempo de compensação, e o resultado é esse, portanto, 4-3. Numa primeira parte em que, de alguma forma, há uma supremacia por parte do Ferreira de Vezes, e por três vezes Caio Lucas levou perigo à baliza do Torres Novas. O Torres Novas, na primeira vez que chega à baliza do Ferreira de Vezes, nesse livre, batido por Zé Faria, um gol de belo efeito de Ricardo Dias, com a bola a descrever um arco e colocar-se a vencer, mas pelo aquilo que passava na primeira parte, logo a seguir, Ferreira de Vezes consegue, portanto, empatar a partida e, neste caso, a repor justiça no mercado, no resultado e naquilo que estava a passar no jogo. Depois, quase no final, há um lance em que Telmo tem uma excelente intervenção, depois de um lance feito por Cris, que desvia e que Telmo se tem que aplicar, e que podia ter feito o 2-1, sendo que aí seria, portanto, se o Torres Novas sai a perder para o intervalo, seria justo pelo aquilo que o Ferreira de Vezes, portanto, desenvolveu aqui durante a primeira parte. Depois, a segunda parte, como disse, foi precisamente diferente, e aí o Torres Novas até entrou melhor nesta segunda parte e aparece novamente depois de um lance onde num primeiro, depois de uma falta, e novamente José Faria a bater lá para a área, há um empurrão pelas costas de um defesa a Miguel Miguel, a bola sobra para Pepe e este, portanto, acaba por marcar e, portanto, a fazer, no fundo, aí o gol. Em relação àquilo que temos, portanto, visto, entretanto, nesta segunda parte, como disse, e depois do resumo que adiantei, portanto, já antes, obviamente que a equipa está, que o jogo está, portanto, praticamente a terminar, mas, dado esse equilíbrio e por estas falta de atenção em que a equipa não teve, talvez, portanto, mais concentrada, acaba por dar dois lances, um este por Zezinho, que faz o 3-2, e neste lance agora, portanto, que acaba por fazer o 4-3 e dá assim a vitória ao Ferreira de Vezes, numa altura em que o árbitro, portanto, termina exatamente a partida e é o resultado que fica. Portanto, numa bela partida de futebol aqui esta tarde em Ferreira de Vezes, resultado final, Ferreira de Vezes 4, Torres Novas 3.
Aqui a análise de António Catarino. Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zezer, não deixou de dar mérito à forma como os seus jogadores estiveram em campo e também agradeceu a forma como a sua equipa técnica foi recebida.
Ao mérito aos jogadores que numa semana difícil, com a nossa chegada e depois de 9 jogos sem ganhar, deram uma boa resposta à equipa técnica durante a semana. Trabalharam muito bem, receberam-nos muito bem, como eu disse. E depois ontem cumpriram na íntegra aquilo que foi a estratégia para o jogo, exceção feita aos esquemas táticos. Eu penso que a vitória nos assenta muito bem, sinceramente, até por números mais tensos, mais largos, porque, sinceramente, naqueles dois golos que o Torres Novas faz em bola parada, em que são precedidos de falta, não me lembro do Torres Novas chegar à nossa baliza sem serem bolas paradas durante todo o jogo. Fomos uma equipa muito competente, entramos bem, tivemos a ganhar 1-0, tivemos a perder 1-0, perdão, num lance em que fomos realmente incompetentes, na primeira vez que o Torres Novas chega perto da nossa baliza num livre lateral, mas a equipa reagiu bem, conseguiu ir à procura, conseguiu dar a volta. Depois, em dois lances de bola parada, novamente o Torres Novas consegue fazer golos, como eu disse, e com todo o respeito por todos, mas em dois lances que são precedidos de falta, e a equipa voltou a reagir bem, voltou a ir à procura e virámos o jogo, e com todo o mérito me parece que somos os justos vencedores, e me parece que a equipa esteve bem, que os jogadores tiveram uma boa atitude, e foi isso que tentámos passar. Nos podiam apontar tudo, que não tínhamos competência, que jogávamos mal, mas na atitude tínhamos que mudar a linha, e a linha orientadora passa a ser uma linha de muita atitude, uma linha de compromisso, e foi isso que os jogadores fizeram, por isso mérito aos jogadores.
Manu Nelson, efetivamente, três pontos que podem aqui marcar a diferença no futuro próximo do Ferreira do Zêzere. Aqui fala-se nesta luta pela manutenção, ou os dados pontuais, a classificação atual faz com que este seja um objetivo já dado como adquirido?
Duas premissas que... No final das contas, acertámos com os jogadores. A primeira, que não queríamos ouvir falar de nada do que se passou antes de entrarmos. Depois, que tínhamos que olhar jogo a jogo. Tínhamos que pensar jogo a jogo. E que todos os jogos eram uma oportunidade para fazermos pontos e que ainda haviam oito. Conseguimos os três no primeiro, não nos garante nada. Garante apenas só três pontos. Temos que continuar a trabalhar, humildes. Temos muito para crescer, temos muito para evoluir. Temos muito que trabalhar, temos que nos posicionar de outra maneira no campo, temos que ter um compromisso com a tarefa diferente, mas, como é lógico, já melhorámos muito, já houve ali situações que gostámos de ver, algumas coisas com muito da nossa imagem já, mas a equipa precisa trabalhar mais, a nossa intensidade tem que ser outra, temos que durar mais tempo no jogo, temos que ter mais tempo à bola, temos que definir melhor em zonas de finalização, não podemos ter nos primeiros 20 minutos 4 oportunidades e não fazer nenhuma. Temos que ser mais competentes nessa fase e depois a defender muito mais agressivos. Aquilo que combinámos foi isto, duas premissas. Não falamos do que se passou para trás e para a frente é jogo a jogo. Ganhámos o primeiro, desfrutámos ontem, hoje já estamos focados no próximo, ganhar à procura de pontos. Precisamos e queremos mais.
Mário Nelson, a vida de treinador é um risco, mas foi um risco treinar um Fátima, ou deixar o Fátima já estabilizado por um Ferreira do Zêzere que não vencia há uma série considerável de jogos e estava aqui então com nesta luta pela fuga à descida?
A vida de treinador é um risco e como toda a gente diz, temos estado malas feitas. Aqui a questão foi ser o treinador a sair, porque quando são os clubes a despedir não há problema. Agora foi um risco que nós sabemos e temos que assumir. Agora, se queremos crescer, se queremos ser mais e melhor, também temos que correr riscos. E nós sabíamos que o Ferreira não ganha 9 jogos, sabíamos perfeitamente que íamos passar dificuldades, sabíamos perfeitamente que íamos chegar a uma equipa que estava animicamente em baixo, que fisicamente não estava nos índices que nós pretendíamos, mas também sabíamos que tínhamos feito o nosso trabalho em Fátima, falámos com as pessoas aquilo que tínhamos falado, falámos sobre a próxima época, porque estávamos convidados a renovar para a próxima temporada. Achámos que os objetivos para a próxima época, pelo menos aqueles que nos foram ditos a nós, não éramos os que pretendíamos. Mostraram-nos mais ambição do outro lado, embora em dificuldades maiores, e nós achámos que devíamos correr o risco, tudo conversado como deve ser com as pessoas, tudo tratado como homens de bem. As pessoas depois acharam que não devia terminar assim, é um problema que é dos outros, não é meu. Agora o risco foi calculado. Fomos sérios no trabalho, não há nada para nos apontar em Fátima, pediram-nos a manutenção. O Fátima, ao dia de ontem, lutava pelo quarto lugar, a 6 pontos do Samora Correia. Acabamos por ainda não ter perdido jogos na segunda volta. Ontem, por acaso, o Fátima perdeu, também nunca tínhamos sofrido 4 golos. Acabamos por fazer o nosso trabalho, sinceramente é isso que eu digo. Grande instituição, grande clube que nos deu uma honra trabalhar, mas seguimos outro caminho, tal e qual como o Fátima poderia em algum momento decidir despedir uma equipa técnica, e o fez há bem pouco tempo com o treinador dos juvenis, de uma hora para a outra, e temos que aceitar. Por isso, pedimos, falámos e deixar uma coisa clara: quem abriu a porta ao Ferreira do Zêzere para conversar com a nossa equipa técnica foi a direção do Centro Desportivo de Fátima, não foi o treinador. Primeira vez que reuni e falei na segunda-feira passada, faz hoje 8 dias, com o presidente do Ferreira do Zêzere, foi com a atenção do Centro Desportivo Fátima e a pedido do Presidente do Desportivo Fátima, que me pediu para falar com o Presidente do Ferreira, porque vinha a ser correto e que me queria fazer uma abordagem que ele achava que havia ouvido. não foi o Mário Nelson que quis falar com ninguém. Por isso, foco no trabalho, e o trabalho agora é o Ferreira do César, e vamos trabalhar porque queremos mais, sabendo que vamos ter muitas, muitas dificuldades, mas estamos crentes que os jogadores vão aceitar o processo, vão aceitar a mensagem e que vamos fazer pontos.
O comunicado do Centro Desportivo de Fátima, em que o treinador Mário Nelson é acusado, inclusivamente, de traição. É uma palavra muito forte, mas que é utilizada no comunicado. Acredito que o próprio Mário Nelson foi apanhado de surpresa.
Sim, realmente fui apanhado de surpresa com aquele comunicado do clube, do Centro Desportivo de Fátima, mas a mim interessa-me é que o Fátima é um grande clube, fez parte da minha história, cumpriu os meus objetivos. Sinceramente, depois de sair da reunião que tive com 7 diretores do Centro Desportivo de Fátima, e depois de tudo o que cada um falou um a um, e tudo o que disseram ao meu respeito, inclusive, que eu era treinador para outros patamares, que havia clubes de outros patamares a perguntar pelo meu trabalho, que muita seriedade, que nunca tinham ouvido falar no Fátima em tanto compromisso, que a intensidade que nós metíamos, a dedicação, o profissionalismo, como estava a equipa, inclusive pessoas a dizerem que quando contrataram o Mário Nelson ouviram cobras e lagartos, e o que tivemos que ouvir, e hoje nos cafés, na cidade, não se fala noutra coisa, e com medo que tem de perder o Mário Nelson, que o Mário Nelson tem muita competência, que o Mário Nelson tem feito um grande trabalho, as bancadas cheias. No final e no dia seguinte não consigo entender o comunicado. Entendo e percebo que as pessoas quisessem que nós continuássemos. Entendo e percebo que as pessoas não ficassem satisfeitas por perceberem que nós queríamos sair. Aceitava isso e aceito, porque foi num timing que é difícil aceitar. Agora, não precisamos de ter falta de palavra, não precisamos de tentar denegrir alguém. Porque no fundo eu penso que o Centro Desportivo de Fátima ou quem fez aquele comunicado, porque eu não quero meter o nome do clube nesta situação. Fátima merece o meu respeito, há muita gente no Centro Desportivo de Fátima que merece o meu respeito, e eu não vou entrar nesse tipo de disque-disses, mas parece-me a mim que então, se eu tenho esses problemas todos, se eu sou tudo isso, porque é que tive que ser eu que pedi para sair e não me mandaram embora? Porque é que quando eu pedi para sair duas vezes me pediram para continuar E disseram-me que iam buscar dois ou três jogadores porque o problema não estava na equipa técnica? Porque é que me disseram tudo aquilo que disseram e depois fizeram aquele comunicado? Quer dizer, eu não consigo entender. Eu sei que é fácil denegrir o Mário Nelson por algumas histórias, algumas coisas, e que eu já errei, claro que sim, em que alguns momentos não estive bem, mas hoje se calhar torna-se mais difícil, porque eu não alimento esse tipo de situações, nem estou ali para alimentar isso. Eu fiz o meu trabalho, eu fiz as coisas bem, eu falei com quem tinha que falar. Foi tudo tratado com seriedade. Se depois houve alguém que achou que tinha que ter esse papel, e mais, que terei que dizer, se eu sou tão incompetente, se tenho tanta falta de seriedade, se a nossa equipa técnica não presta, porque é que o Centro Desportivo Fátima pediu pela nossa transferência 15 mil euros ao Ferreira do Zezé? Qual foi o motivo, depois de tudo tratado, de pedirem uma indemnização de 15 mil euros ao Ferreira do Zezé pela nossa transferência? Se nós somos incompetentes, se nós não somos sérios, se não fizemos o nosso trabalho, acho que queriam-se livrar era de nós, mas não foi o que aconteceu, foi o contrário. Por isso, estou triste, sim. O Centro Desportivo de Fátima merece o meu respeito, seja a melhor sorte. Acho que é um clube que merece outros patamares, acho que é um clube que merece estar muito mais acima. Mas realmente comigo acho que não perceberam bem, mas pronto, é como eu costumo dizer, as atitudes chegam para quem as pratica. A verdade é que não sei, e dirão assim, eu sei, e recebi, e agradecer também as milhares de mensagens e telefonemas que recebi, tanto de dentro como de fora, de adeptos, da estrutura, de pessoas da formação, de muita gente, da forma injusta como eu estava a ser tratado, e até de muita gente do futebol, que percebeu que aquilo que ali estava não é verdade. Mas é como eu digo, felicidades ao Centro Desportivo de Fátima. Eu espero e desejo no fundo do coração, porque estou a ser o mais sincero possível, com Fátima atinja patamares que merece, que é um clube de eleição, mas realmente nesta atitude para comigo não mereceram a dimensão que o clube tem. As pessoas que o fizeram não têm a dimensão do clube, e eu sei quem o fez, mas quem o fez, com certeza, já passou a mão na consciência, porque uma das pessoas, inclusive, já disse que reagiu a quem, e vai com certeza refletir e não o voltará a fazer, porque sirva de lição para o futuro. Obrigado, Centro Esportivo de Fátima, e acho que fiz o meu trabalho.
Mário Nelson foi uma das figuras desta última semana face à saída do Fátima, aqui com a polémica com o Centro Desportivo de Fátima do lado oposto. Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, disse que as equipas fizeram tudo por ganhar, ainda que nem sempre o jogo tenha sido bem jogado. O técnico admitiu que a equipa que errou mais vezes acabou por perder o jogo.
Essencialmente, acho que foi de facto um bom jogo para os adeptos, porque houve sempre incerteza no marcador, com muitos golos, e de facto as duas equipas fizeram por ganhar. Foi um jogo aberto, um jogo muito intenso, nem sempre bem jogado, mas com uma intensidade muito alta, com as duas equipas a procurarem a vitória. E na minha opinião, penso que a equipa que errou mais vezes foi a equipa que perdeu o jogo, porque cometemos erros que não se deviam de cometer, e isso acabou por penalizar a minha equipa. Isto em relação à justiça, a injustiça vale o que vale. Pelo jogo e por tudo o que aconteceu em campo, provavelmente o resultado que se ajustava seria o empate. Mas a sorte não ditou isso, e cometemos um erro no quarto golo que permitiu que a equipa do Ferreira ficasse com os três pontos. Mas em relação ao jogo, penso que tivemos grandes possibilidades de poder sair dali com a vitória, mas não foi dos nossos melhores dias em termos defensivos, e quando se comete erros como cometemos, acabamos por ser penalizados gravemente.
Eduardo, notou-se ou deu para ver aqui alguma motivação extra no lado do adversário por ter passado na última semana por uma mudança de treinador?
Sim, sem dúvida que sim. Eu tinha alertado os meus jogadores para isso, é perfeitamente normal. Isso já tinha acontecido também com o Torres Novas, quando eu entrei no Torres Novas. É perfeitamente normal que isso aconteça, seja com que treinador for. Os jogadores procuram sempre mostrar serviço e têm uma motivação acrescida, e de facto as coisas acabaram por correr bem, como disse, porque nós também facilitamos um bocadinho nesse aspecto, porque estivemos por duas vezes em vantagem e não conseguimos segurar essa vantagem, e acabamos por ser penalizados por isso, porque quando fizemos o primeiro golo sentimos que a equipa do Ferreira abanou, sentimos ali que os jogadores já estavam a ficar um bocadinho desnorteados, mas depois cometemos um erro grave e fez com que a equipa do Ferreira chegasse à igualdade antes do intervalo, e ganhasse uma nova motivação para encarar o resto do jogo. Por isso mesmo acabamos por como se costuma dizer, dar tiros nos pés, demos oxigênio ao adversário, e o adversário aproveitou muito bem, e neste momento já está numa posição mais tranquila para encarar o resto do campeonato. É um clube, como sabe, que me diz muito, é um clube que me tratou sempre muito bem e continua a tratar bem. Fui muito bem recebido por todas as pessoas em Ferreira do Zezer. Eu também não esperava outra coisa, porque de facto fizemos lá um trabalho regular, em que as pessoas demonstraram sempre muita simpatia por mim, e daquela gente não esperava outra coisa que fosse essa recepção. Parabéns ao Ferreira, desejo tudo de bom para o Ferreira quando jogar comigo. Claro que tento sempre ganhar, como é lógico, mas é um clube que me diz muito e que guardo no coração.
Eduardo, e quanto ao Torres Novas, a manutenção já é um dado adquirido?
Não, de maneira nenhuma. Com uma vitória, quase que sim. Com esta derrota, não. Com esta derrota complicamos um bocado a nossa situação. Dependemos de nós próprios, como é lógico, mas sabemos que ainda não está adquirida essa condição e temos muito trabalho pela frente, porque queremos o mais rapidamente possível garantir essa manutenção. Ontem podíamos ter dado um passo bastante importante nesse aspecto, não o conseguimos. Vamos ter que olhar já para a próxima jornada e tentar já na próxima jornada, porque analisando o resto de falta do campeonato, há ali equipas com grandes possibilidades ainda de poder sair dali de baixo, e nós não podemos descuidar de maneira nenhuma, porque senão podemos sofrer dissabores na parte final do campeonato.
Segue-se uma visita ao reduto do Sport Lisboa e Cartaxo, que, surpresa ou não, conseguiu vencer neste fim de semana em Abrantes e aqui a ganhar alento também na luta pela fuga à descida. Começava por perguntar se efetivamente esta é uma final, e sim, em caso de vitória, o Torres Novas ficará então liberto de pressões extra. E estava à espera que o Cartaxo conseguisse vencer em Abrantes?
Assim, por aquilo que eu vi do Abrantes a semana passada, sinceramente foi uma surpresa, porque o Abrantes joga bem, o Abrantes é uma equipa consistente, é uma equipa que tem bons valores individuais, uma equipa bastante organizada, e é com alguma estranheza que vou vendo estes resultados. Nós ganhamos ao Abrantes e se calhar o resultado não foi o resultado mais justo, porque o Abrantes fez mais pela vitória do que propriamente o Torres Novas. Acabamos por ter a felicidade de ganhar, mas a verdade é que este Abrantes continua a marcar passo, não encontro explicação para isso. E em relação ao Cartaxo é uma incógnita, porque como mudou o treinador também, não sabemos muito bem como é que o Cartaxo está atualmente. Com certeza que vamos jogar no Cartaxo com muitas cautelas, porque sabemos a importância que estes pontos têm, e não podemos de maneira nenhuma ir ao Cartaxo e não trazer pontos, porque isso com certeza que nos vai colocar numa posição mais complicada. Temos que mentalizar a equipa e vamos procurar também durante a semana preparar a equipa da melhor forma para irmos a Cartaxo e conseguirmos esses três pontos que nos dão a tal tranquilidade para encarar o resto do campeonato.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, aqui na reação a esta derrota da sua equipa em Ferreira do Zêzere por 3-2. E assim finalizamos a terceira parte de Hertz Desportivo. Voltamos já de seguida mais Primeira Divisão Distrital, ainda a segunda e também algumas modalidades. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Hertz Desportivo. Vamos ainda olhar-se para a 23ª jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, para lhe dizer que Mação e Samora Correia empataram a zero no jogo que não deixa de surpreender, uma vez que as duas equipas são sinónimo de golos. Ainda assim, refira-se uma igualdade que não aquece e nem arrefece para qualquer um dos contendores. O Mação falhou assim na aproximação ao Alcanenense, enquanto os samorenses também perderam uma oportunidade para apanhar o Mação. Quanto às estatísticas, o Mação não sabe o que é perder há 7 jornadas. Aliás, nas últimas 15, os maçaenses apenas perderam uma vez, precisamente diante do Fazendense. Já os achadrezados não perdem há 4 jornadas, é verdade, mas nesta fase têm apenas um triunfo, sendo que nas últimas 8 rondas apenas têm uma vitória. Por aqui se explica a distância em relação ao topo, onde chegou a andar não há muito tempo. Francisco Dias Correia, treinador do Mação, disse que o jogo merecia golos face ao número de oportunidades criadas, ainda que o empate assente bem às duas equipas.
Sim, realmente é um resultado um pouco estranho. Não, na minha opinião, não é fiel àquilo que se passou, porque houveram imensas oportunidades para os dois lados. Nós inclusive temos uma bola no poste, algumas finalizações dentro da área. Pronto, era daqueles dias em que a bola não queria mesmo nada com as redes da baliza. Mas, na realidade, eu acho que até acaba por ser o empate acaba por ser justo, porque como houve tantas oportunidades, seja para a equipa do Samora, seja para a minha equipa, assenta bem o empate. Agora há que ser real, podia estar aqui a puxar a brasa à minha sardinha e a dizer que pronto, a melhor ocasião do gol é nossa, mas a realidade é que eles também tiveram, portanto acho que o empate assenta bem naquilo que foi a conclusão do jogo.
E é um empate curto face àquilo que a Associação Desportiva de Mação ainda pretende fazer?
Repare, eu penso que cada vez mais acaba por ser extremamente difícil chegar ao terceiro lugar. Na realidade, pronto, as equipas da parte de cima da tabela, neste caso, os três primeiros lugares estão altamente motivadas, estão como se costuma dizer, estão mesmo na luta, e nós ali a partir do quarto começa a ser algo difícil. Ainda acreditamos que consigamos chegar ao quarto lugar, mas sim, faltam sete jogos, faltam sete jornadas para terminar o campeonato. Temos que ser realistas e temos que perceber que se calhar a quarta posição é um excelente resultado. Se analisarmos também, se olharmos para o histórico dos nossos resultados, nós temos quatro derrotas nas primeiras quatro jornadas e a partir daí temos só mais duas. Nós nos últimos 20 jogos temos duas derrotas. Nós, se olharmos para isto e se retirarmos essas derrotas, essas quatro jornadas da contagem, nós estávamos a lutar pelo título, mas pronto, há que ser realistas e há que estar constantemente a atualizar aqueles que são os objetivos reais e possíveis. E é isso que eu tento transmitir aos meus jogadores. Se eles olharem para trás nos últimos meses, temos duas derrotas. É naturalmente que tem que estar satisfeito e tem que estar orgulhoso daquilo que os meus jogadores fizeram. Mas pronto, as quatro derrotas iniciais tiraram-nos muito ímpeto e pronto, temos que lidar com isso e aprender para as próximas épocas e para o futuro, conseguirmos estar melhor preparados nesse momento inicial da época.
Pronto, não deixa de ser um facto que ainda há muitos pontos em competição, e neste caso a Associação Desportiva de Mação, olhando agora para a próxima jornada, desloca-se ao reduto de uma equipa que foi goleada, e aqui passa a redundância, de forma bem expressiva, pelo Salvaterrense, um Águias de Alpiarça que começou bem este campeonato, mas que nesta altura leva aqui já 9 jogos seguidos sem vencer. Todos os pontos serão importantes para conseguir chegar um pouco mais acima. Há aqui alguma forma diferente de se encarar este tipo de jogos, onde do outro lado, neste caso como o Águias, vão estar equipas que lutam por fugir à despromoção?
Há que ser extremamente cautelosos naquilo que é a abordagem do jogo com o Águias de Alpiarça. Porque eu vou-lhes explicar porque, qual é a minha opinião. A probabilidade começa-se a inverter, não é? Ou seja, quando estas equipas não ganham há muitas jornadas, acaba por ser mais provável, acaba por inverter e chega a uma altura que se calhar a vitória vai acontecer a qualquer momento. Apesar de estarem a passar uma péssima fase, uma fase horrível, a qualquer momento aquilo vai inverter e nós não nos podemos pôr na posição de sermos nós as vítimas da primeira vitória após algum tempo por parte da equipa do Águias. Temos que chegar, temos que estar com o jogo extremamente bem preparado dentro das nossas possibilidades, obviamente, não é? Mas ter o jogo bem preparado, sabermos o que é que temos que fazer e como ferir, e depois implementar esse plano de jogo e não deixar estas equipas que estão a passar uma má fase acreditarem durante o jogo, porque depois o processo começa a ser pior para nós. Ou seja, com o decorrer do jogo, essas equipas que não estão a passar uma boa fase começam a acreditar, e as equipas que estão numa fase melhor, ou seja, que são os favoritos para ganhar o jogo, começam-se a enervar e começam a querer, o gol não aparece, começam a se enervar, a fazer aquilo que não queríamos que acontecesse, seja com um jogo demasiado rendilhado, ou seja, com um jogo demasiado direto, e o plano de jogo começa a correr mal. E isso é que nós não podemos deixar que aconteça. Portanto, o que amanhã iremos alertar será sempre: atenção, temos que fazer aquilo que será o plano de jogo, entrar fortes principalmente nos decorreres dos primeiros 10, 15 minutos, tentar fazer um gol nesses primeiros minutos, e depois, naturalmente, que o jogo terá a sua história, mas penso que é basicamente isto que temos que fazer.
Francisco Dias Correia, técnico da Associação Desportiva de Mação. Quanto à próxima jornada, a primeira divisão distrital, neste domingo, 19 de março, Fátima Fazendense, Amiense União do Tomar, Entrocamento Atlético Clube Ferreira do Zêzer, Benevento Oriense, Alcananense Salvaterrense, Samora Correia, Abrantes e Benfica, Águias de Alpiar-se, Mação e o Sport Lisboa e Cartacho Torres Novas. Aqui esta competição foi entrar na sua fase decisiva. Ainda no que diz respeito ao futebol distrital, olhamos agora para a segunda divisão. Começamos pela Série A, 21ª jornada. Moçarriense, que recorde, já conquistou esta série, a formação da Moçarria, que tem demonstrado uma superioridade a todos os títulos notável nesta Série A. Vamos então aos resultados. União de Almeirim 6, Pernas 0, Espinheirense 1, Benfica do Ribatejo 0, Rebocho 1, Passo dos Negros 1 e Forense 4, Porto Alto 3. Tal como sublinhámos, o Espinheirense já venceu esta série, 47 pontos. Segundo, o Moçarriense já venceu esta série com 47 pontos. Segundo, agora sim, o Espinheirense com 39, também com 39, o Forense. Quarto, Marinhães, 36 pontos. Quinto, União do Almeirim com 28. Sexto, Porto Alto e Glória do Ribatejo com 23. Oitavo, Glória do Ribatejo, Benfica do Ribatejo com 20 pontos. Nono, Passo dos Negros com 16. Décimo, Rebocho com 13 pontos. 11º, Pernas com 7 pontos. A equipa B do Rio Maior, recorde-se, desistiu de participar nesta competição. Quanto à Série B, também aqui, 21ª jornada, Ortiga 0, Alfredo 0, Riachense 3, Vilarense 0, Abrantes e Benfica B 1, Caxarias 5, Pego 2, Golganense 1, Vasco da Gama 2, Atalaense 0. Na frente, Riachense 48 pontos, segundo, Tramagal com 40, terceiro, Vasco da Gama 37, quarto, Caxarias com 32 pontos, quinto, Pego com 30, sexto, Vilarense com 26, sétimo, Atalaense com 22, oitavo, Golganense com 20, nono, Abrantes e Benfica B com 19, décimo, Ortiga 15 pontos, 11º e último, o Alfredo com 7 pontos conquistados. Reta final de Herde Desportivo, espaço ainda para olharmos para o futsal Liga Placar, onde o Ferreira do Zêzere perdeu na deslocação ao Reduto do Caxinas. A formação ferreirense não conseguiu evitar a derrota, uma derrota sofrida já nos instantes finais, e neste caso o play-off de acesso à luta pelo título fica mais distante. Vamos então aos resultados. Jornada 17, Candoso 6, Azemeis 2, Sporting de Braga 2, Sporting 6, Portimonense 4, Elétrico 6, Caxinas 3, Ferreira do Zêzere 2, Leões Porto Salvo 4, Fundão 0. A esta altura joga-se o Quinta dos Lombos, Benfica. Registo na tabela classificativa para a liderança, agora isolada por parte do Sporting, 44 pontos, segundo, Sporting de Braga com 41, terceiro, Benfica com 38, quarto, Elétrico com 30, quinto, Quinta dos Lombos com 28, também com 28, os Leões, Porto Salvo, sétimo, Fundão, tem 25 pontos, oitavo, Caxinas com 24, fora do play-off, Ferreira do Zêzere com 18 pontos, está agora a 6 pontos do comboio do título, décimo, Candoso com 10, em zona de descida, 11º, Portimonense com 7 pontos, ainda sem qualquer ponto, o Azemeis. Xavier Costa, comentador da ERTE para o futsal, analisou então esta jornada com especial incidência para a derrota do Ferreira do Zêzere em Caxinas.
Foi uma derrota que com certeza terá deixado um ligeiro mar de boca ao Sport Clube Ferreira do Zêzere, porque o gol da vitória da equipa do Caxinas foi no último minuto já do encontro. Futsal, e como nós sabemos e temos vindo também a ver ao longo do tempo, é mesmo jogado até ao último segundo. Aqui foi no último minuto que a equipa do Caxinas acabou por conseguir a vitória. Era uma deslocação complicada para o Sport Clube Ferreira do Zêzere, que ainda não apresentou novo treinador, portanto a equipa continuou a estar entregue ao João Alcobia e ao Gamar, dois membros da equipa técnica Transacta, que também já faziam parte da estrutura do clube anteriormente, e portanto é uma derrota que acaba por deixar, como disse o Marcos de Boca, a equipa do Sport Clube Feira-de-Zezo. Por outro lado, para a equipa do Caxinas, consolida e garante a permanência do Caxinas na Liga Placar, e portanto também daqui é um projeto muito interessante este do Caxinas, e consegue consolidar aqui às custas do Feira-de-Zezo a sua permanência na Liga Placar para a próxima temporada. O Feira-de-Zezo continua tranquilo, matematicamente ainda não assegurou a permanência, mas não será naturalmente uma questão que se venha a colocar, mas é naturalmente mais uma derrota da equipa do Sport Clube Feira-de-Zezo, que, como refiro, e se calhar este é o fator importante, ainda não apresentou um novo treinador depois da saída do Rogério Serrador.
Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal. Passamos para o judo, com os destaques a cargo de Filipe Lopes.
O Campeonato Nacional de Júniores, ou digamos, as provas de judo voltaram ao pavilhão Dr. Mário Mexia, onde estiveram mais de 300 de atletas em competição, onde algumas categorias tinham mais de 70 atletas. Foi realmente uma grande competição com muita quantidade de atletas. Uma boa jornada, então, tendo em conta a participação, mas não um bom dia para o judo do Distrito de Santarém, onde se destacou apenas João Oliveira, da Golden Pais, com um quinto lugar na categoria de menos 90 quilos. No entanto, estiveram representados nos clubes de Santarém, Clube Judo de Torres Novas, com António Pereira na categoria de menos 60 quilos, Clube Judo de Riachos, com Mariana Dias, na categoria de menos 52 quilos, Sport Clube de Sensores, com Constança Marques, na categoria de menos 70 quilos, Judo Clube Salvaterra Magos, Tiago Silva, na categoria de menos 60, João Coito, na categoria de menos 90 quilos. No grupo objetivo 1 de outubro, João Rodrigues nos 66 quilos, Daniel Rodrigues nos menos de 73 quilos e Diogo Valente na categoria de menos 81 quilos. Pela Sociedade Salamanca Guarda em Paz, Bruno Caldeira nos menos 66 quilos, era em Bruno Caldeira que tínhamos alguma, tendo em conta a experiência e aos resultados acumulados em campeonatos nacionais anteriores, era um atleta que tínhamos alguma expectativa, não conseguiu, ficou em nono. Depois João Silva na categoria de menos 66, Miguel Lopes na categoria de menos 60 quilos e João Oliveira, então, como já destaquei anteriormente, quinto lugar na categoria de menos 90 quilos. Pela Casa do Povo Rio Maior, Rafael Duarte também participou na categoria de menos 66 e não conseguiu a sua classificação. Portanto, não foi uma boa jornada para o Distrito de Santarém. Esperamos que em próximo os atletas continuem a treinar. Há outros campeonatos, como o Campeonato Nacional Sub-23, já no mês de abril. Penso que também será uma boa oportunidade de melhorar os índices competitivos. Como disse também Paulo, está a decorrer o Campeonato Nacional de Equipas Júniores, onde a representação do Cisatran teve a cabo da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, onde perdeu no primeiro encontro frente à Escola de Judo Ana Urmigo por 3-2. E como a Escola de Judo Ana Urmigo perdeu na ronda seguinte com o Sporting Clube Portugal, que está, curiosamente, na final, não conseguiu ser repescado. No entanto, foi uma boa representação, 3 combates a 2. Falando com o treinador da Golden Pais, foi um confronto muito disputado, onde os pormenores valeram a classificação à Escola de Judo Urmigo. Curiosamente, a Escola de Judo Urmigo está neste momento a disputar a medalha de bronze frente ao Sport Alzédio de Afundo. No setor feminino, destaco para a presença de Constança Marques na equipa feminina da Escola de Judo Urmigo, onde vem a conquistar a medalha de bronze. Paulo, está a terminar o Nacional de Equipas Júniores, vai-se repetir a final de 2022 entre Sporting e Sport União Sintrense.
Aqui o judo pela voz de Filipe Lopes, reta final desta edição de Hertz Desportivo. Espaço ainda para o BTT, aqui destaques por Hélder Faria.
Começo por destacar a Taça de Portugal, XCO. Decorreu no passado fim de semana, 4 e 5 de março, na localidade de Melgaço, a primeira etapa da Taça de Portugal de XCO. Corrida onde a tomarense Filipe Gonçalves, Clube Ciclismo Castelo Branco, se destacou ao vencer a sua categoria, escalão Master 30 feminino. Uma excelente prestação de uma atleta de grande valor. A nível regional, Ivo Faustino, Falco VT, deslocou-se a Cruz para a maratona JTH. Ivo alcançou o quarto lugar da geral, segundo Master 30, na distância meia maratona, 40 km. Vasco Fortunato, nosso colega aqui na tarde esportiva, deslocou-se à localidade da Carvoeira de Torres Vedras para a primeira etapa da Taça do Oeste. Vasco alcançou o 44º lugar da geral e 17º masterá na distância maratona 70 km. Na próxima semana trarei aqui os resultados da primeira etapa do Troféu Ribatejo Norte, etapa que decorreu hoje na nossa cidade, a organização dos Templários BTT.
BTT, aqui por Hélder Faria. E assim finalizamos esta edição de Herde Desportivo. Vamos voltar na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.